Papa Francisco. Não é cultura nem beleza se explora o trabalho escravo. O Papa responde ao romancista italiano Maurizio Madiani, que há poucos dias escreveu uma carta aberta no jornal italiano Século XIX, relatando com vergonha a descoberta do método criminoso utilizado para imprimir seus livros e de outros autores em detrimento dos imigrantes. Hoje, no Diário de Gênova, as palavras de Francisco. É preciso a coragem de renunciar às vantagens produzidas pelos mecanismos de morte. A coragem do Pinta Roxo, o título de um de seus livros mais conhecidos, foi desta vez dele. O romancista David, que questiona a ética da indústria Golias, da qual ele próprio é um membro renomado, nesse caso a indústria editorial, porque se incomodado com o certo descuido com que às vezes evita investigar se alguns de seus lucros ocultam situações desumanas, se por trás da delicadeza de seus produtos há uma cadeia de violência contra aqueles que os produzem, se por trás do brilho da fachada espreitam histórias invisíveis de presas indefesas e predadores cruéis. O do outro lado, como no espelho, as conhecidas convicções do Papa, em certo sentido, um colega de escrita e, sobretudo, uma voz alta a quem dirigir a pergunta que trai o dilema subjacente. Vale a pena produzir obras belas e sábias se precisamos do trabalho dos escravos para fazê-lo? É um diálogo original e intenso à longa distância que se desenvolveu nos últimos dias entre Maurizio Madiani, escritor e jornalista ligurino, e Francisco, que quis responder ao romancista com uma carta datada de 9 de agosto, dia em que a Igreja celebrou Edith Stein, Santa Teresa Benedita da Cruz, copadroeira da Europa, a uma questão levantada publicamente pelo autor em carta aberta, publicada em 1 de agosto nas colunas do Século XIX, que publica esta sexta-feira a resposta do Papa. Madiani quis compartilhar diretamente com Francisco a vergonha que sentiu ao aprender de uma história de crime que a produção de seus livros e de outros autores também passou por uma empresa do Vêneto e pelo estabelecimento subcontratado no Trentino, ambos acusados pelo judiciário de terem explorado com métodos criminosos ao ponto do indizível, escreve Madiani, o trabalho dos operários paquistaneses, literalmente brutalizados. Madiani, que se define como um não-crente, conheço, escreve, a impetuosa força profética de Cristo, mas eu nunca tive o dom, a graça de aguardar por 3 dias diante de seu túmulo, esperar com Maria e Magdala e constatar a ressurreição do Filho de Deus. Afirma ele ter se dirigido a Francisco por uma série de razões, entre as quais a de uma sensibilidade compartilhada. As histórias que gosto de contar, e sinto o dever de fazê-lo, diz o romancista, são as histórias dos silenciosos, dos últimos, dos humildes. Mas a indiferença com relação ao porquê encontrada nos colegas, como se fosse uma pergunta ociosa, o levou a dirigi-la à sua santidade, porque, confessa ele, com toda a minha busca, não consigo ver nenhuma outra autoridade moral que, além de ter uma voz alta, esteja disposta a ouvir, a perguntar antes de julgar. Perguntar a si mesmo sobre as implicações do horror que ocorreu naquele campo de concentração moderno, construído às custas de imigrantes pobres com salários de fome, sem horas de trabalho e sem direitos, levados a chutes e pontapés, se ousarem pedir respeito. Senti vergonha de mim mesmo, escreveu o romancista, de ter tanto cuidado para manter minhas mãos limpas e não usar produtos suspeitos de exploração de escravos. E ainda assim, admite, nunca refleti sobre as evidências de que meu trabalho, como romancista tão nobre, é parte de uma cadeia do sistema de produção, aquela que modestamente chamamos de cadeia de fornecimento, não diferente de qualquer outra, e, portanto, passível das mesmas aberrações. Francisco responde destilando um dos pensamentos-chave de seu magistério. Você não está fazendo uma pergunta ociosa, reconhece o Papa, porque o que está em jogo é a dignidade das pessoas, aquela dignidade que hoje é demasiadas vezes e facilmente espezinhada com o trabalho escravo, no silêncio cúmplice e ensurdecedor de muitos. Vimos isso durante o isolamento social, quando muitos de nós descobrimos que atrás dos alimentos que continuavam a chegar em nossas mesas, havia centenas de milhares de trabalhadores braçais sem direitos, invisíveis e últimos, embora os primeiros. Etapas de uma cadeia que, a fim de fornecer alimentos, privou muitos do pão, de um trabalho decente. Na verdade, continua Francisco, associar esse tipo de infame à literatura talvez seja ainda mais chocante, se o que o Papa chama de pão das almas, expressão que eleva o espírito humano, é ferido pela voracidade de uma exploração que age nas sombras, apagando rostos e nomes. Portanto, se alguém publica algo que é baseado em uma injustiça, é em si mesmo injusto. E para um cristão, lembra o Papa, toda forma de exploração é um pecado. A solução, no entanto, não reside na rendição. Renunciar à beleza seria uma retirada que, por sua vez, é injusta, uma omissão do bem, diz Francisco, que sugere uma reação baseada em dois verbos. A primeira é denunciar os mecanismos de morte, as estruturas de pecado, chegando ao ponto de escrever até mesmo coisas desconfortáveis para nos sacudir da indiferença, para estimular as consciências, inquietando-as, para que não se deixe anestesiar pelo não me interessa, não é da minha conta. O que posso fazer se o mundo está indo assim? O segundo verbo é renunciar. Ao agradecer a Madiane por ter escrito o que escreveu sem calcular o retorno da imagem, Francisco sustenta que, além da coragem de denunciar, é preciso ter coragem para renunciar. Renúncia não à literatura e à cultura, afirma, mas a hábitos e vantagens que hoje, onde tudo está conectado, descobrimos, devido aos mecanismos perversos da exploração, prejudicam a dignidade de nossos irmãos e irmãs.